Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 23. A glória cheia de amor e de misericórdia do sumo sacerdote Jesus que nos conduz às demais facetas da glória de Deus. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A denominada Nova Aliança é o único meio pelo qual uma pessoa pode vir a ter um relacionamento adequado, satisfatório, contínuo e crescente estabelecido com Deus. Por outro lado, a Nova Aliança é uma aliança ou um acordo entre partes tão especial e sublime que ela necessita de um mediador perfeitamente apropriado para que possa ser devidamente colocada em prática ou estabelecida, e em relação à qual, Cristo é o único mediador autorizado por Deus. Pois Cristo também se tornou o Filho do Homem prometido como descendente de Abraão que morreu na cruz do Calvário para a redenção dos pecadores e para ser o representante legal de todos os seres humanos perante Deus. Como mediador da nova aliança, Cristo conhece todos os aspectos da vida tanto das pessoas que ainda não se reconciliaram com o eterno Criador como das pessoas que já se reconciliarem com Deus, pois ele é o único mediador de Deus concernente a todos os aspectos da vida de todos os seres humanos, conforme já vimos anteriormente. Como mediador da nova aliança, Cristo ouve o clamor dos aflitos que ainda não conhecem a salvação oferecida por Deus, oferece o evangelho desta salvação a todas as pessoas do mundo, introduz na nova aliança aqueles que recebem a salvação oferecida por Deus e continua a dar suporte e instrução a todo aquele que recebe a salvação e a vida eterna concedida pelo Pai Celestial. Por um lado, Cristo é o perfeito e único mediador da nova aliança porque somente Ele é a exata expressão da glória que manifesta aos seres humanos quem e como é Deus. Por outro lado, Ele é o singular mediador porque somente Ele é um representante legal e perfeito dos seres humanos perante Deus e que tem uma plena ou perfeita provisão feita através da sua morte na cruz do Calvário para demonstrar diante de Deus que todos os seres humanos tiveram suas dívidas eternas com o pecado e com a lei do primeiro sacerdócio, ou similares a ele, quitadas. Cristo, por um lado, é o perfeito e único mediador que permite que as pessoas na Terra, mesmo em suas fraquezas, limitações e debilidades, conheçam a Deus na medida que necessitam, mas também na medida que podem suportar enquanto ainda estão no presente mundo. É, por outro lado, Cristo é o perfeito e único mediador que permite que as pessoas se apresentem a Deus devidamente justificadas e amparadas para que Deus não as rejeite por suas falhas, pecados e obras que as colocariam em condição de condenação eterna diante da justiça e do juízo de Deus. Cristo é a perfeita revelação celestial de Deus ao mundo e o perfeito meio de conexão de Deus com os seres humanos, mas Cristo também é o que pode apresentar cada ser humano imperfeito de forma aceitável diante de Deus para que cada pessoa, individualmente e por opção própria, possa voltar a se conectar, relacionar, com Deus na medida que de fato lhe é necessária e não somente permanecer como se ela fosse meramente mais um elemento existente na criação ou no mundo. Entretanto, quando avançamos ainda mais para ver a Cristo como o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, além de podermos ver a confirmação de que Cristo é o único caminho vivo para nos achegarmos à comunhão com o Pai Celestial, também podemos passar a aprender e experimentar de forma mais próxima outros aspectos relacionados a este Senhor Jesus que nos proporciona a reconciliação e a comunhão de Deus com os seres humanos e dos seres humanos com Deus. Conhecer a Cristo como o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque é ir além do conhecimento informativo e geral de que Cristo é o caminho para a vida eterna, passando para um conhecimento mais prático ou tangível de quem é este Senhor que prontamente se dispõe a nos guiar neste caminho, a nos conceder a verdade e a novidade de vida eterna, e a nos ensinar a viver e andar na verdade e na novidade de vida a nós concedida juntamente com o Evangelho. Conhecer a Cristo como o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque é avançar no conhecimento prático de como Cristo atua nas suas funções de caminho, verdade e vida, e ainda, como ele se dispõe a nos suportar e ensinar para que também nós possamos viver e andar naquilo que nos é oferecido juntamente com a salvação eterna. Dizer que Cristo é o único mediador da nova aliança, jamais da velha aliança, dizer que Cristo é o caminho sem o qual ninguém tem acesso a Deus ou dizer que Cristo é o único sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque são, de certa forma, sinônimos. Tendo, porém, como diferença, o fato de que quando conhecemos o Senhor também como mediador da nova aliança e sumo sacerdote segundo esta nova aliança, também passamos a ter acesso a vários aspectos sobre como Cristo, de forma prática, exerce a função de ser para nós o caminho, a verdade e a vida. Sem que uma pessoa venha a ser exposta à posição de Cristo como o sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, ela pode ter mais dificuldades de compreender o acesso a um relacionamento apropriado com Deus, pois esta posição de sumo sacerdote de Cristo é uma via tangível pela qual Cristo realiza a sua função de caminho, verdade e vida eterna para conosco. Ainda que muitas pessoas, ao longo dos séculos, tiveram acesso a Cristo e a um intenso relacionamento com Deus mesmo sem um conhecimento mais específico a respeito do fato de que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote de suas vidas, elas somente tiveram este relacionamento mais próximo a Deus por causa da posição de Cristo como o sumo sacerdote de suas vidas. Ressaltamos aqui, então, que Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, quer as pessoas o reconheçam como tal, quer não o reconheçam ou quer nem tenham conhecimento desta verdade. Entretanto, se as pessoas passarem a conhecer este aspecto mais precisamente ou amplamente, elas poderão crescer de forma ainda mais intensa em seu relacionamento com Deus. O fato das pessoas desconhecerem a verdade de que Cristo é o sumo sacerdote eterno das suas vidas não é um impedimento para a salvação. Se alguém clamar a Cristo como o Senhor de sua vida, ele já recebe a salvação por este ato. Entretanto, se aqueles que receberem a Cristo também vierem a conhecer a glória de Cristo como o sumo sacerdote das suas vidas, estes poderão ser beneficiados ainda muito mais em aspectos práticos da sua nova condição de relacionamento com Deus. Pelo fato de nem saberem o que representa a posição de Cristo como sumo sacerdote para a vida de uma pessoa ou por somente conhecerem de forma superficial o que significa esta condição gloriosa de Cristo, muitas pessoas têm deixado de se beneficiar de inúmeros aspectos que podem advir em favor delas a partir de um relacionamento mais apropriado com o Senhor também nesta sua posição sacerdotal. Portanto, a posição ou a função de Cristo como o sumo sacerdote eterno não é algo a ser desprezado e nem temido, pois Cristo não foi estabelecido eternamente por Deus nesta condição para a condenação dos seres humanos, mas ele foi estabelecido nela para, em misericórdia, amor e paz, ajudar as pessoas na sua reconciliação e relacionamento com Deus. Como sumo sacerdote eterno, Cristo apresentou uma única provisão eterna diante de Deus para que toda a dívida eterna das pessoas com o pecado e com as leis de sacerdócios condenatórios viesse a estar quitada. Entretanto, Cristo apresentou a provisão eterna uma vez para sempre precisamente também para que agora, e a cada novo dia, possamos nos beneficiar dos benefícios desta obra já realizada pelo Senhor, sendo o maior deles, indubitavelmente, o relacionamento com Deus, pois também é a partir deste relacionamento que o Senhor manifesta a nós mais amplamente a provisão dos demais aspectos da novidade de vida que nele se encontra. Vejamos mais uma vez alguns textos já mencionados no presente estudo, mas com a atenção mais enfaticamente direcionada à reconciliação com Deus e à grande condição de ajuda e misericórdia que nos é ofertada na posição de Cristo como o sumo sacerdote eterno que nos foi concedido eternamente por Deus. Romanos 5, 10 até 11. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 até 20, b. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Colossenses 1, 21 até 23. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Hebreus 2, 17 e 4, 15 até 16. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando passamos a ver mais de perto a condição de Cristo como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, colocado nesta posição a nosso favor, passamos até a nos deparar com um desafio de ressaltar aquilo que é sobremaneira precioso e sublime entre tantos outros aspectos que também são tão preciosos e sublimes. Entretanto, se colocarmos em destaque o propósito pelo qual Cristo foi estabelecido como sumo sacerdote, podemos ver que tudo o que Cristo já fez no passado sempre almejou e ainda almeja que nos beneficiemos do maior bem que todas as suas ações podem nos proporcionar, o qual é, o relacionamento com o Pai Celestial, com Cristo e com o Espírito Santo mediante a graça eterna de Deus. Nos estudos sobre o Evangelho da Salvação, o Evangelho da Justiça de Deus e o Evangelho da Graça do Senhor abordamos várias vezes o aspecto de que a salvação nos é oferecida em Cristo não somente para a nossa remissão de uma condição de perdidos, mas para que, após remidos, venhamos a viver e andar sob a condição de pessoas salvas e livres no Senhor. Similarmente, abordamos o aspecto de que a justiça de Deus nos é oferecida como meio de justificação e reconciliação com o Pai Celestial para também vivermos e andarmos como pessoas livres de condenações eternas, assim como a graça redentora nos é oferecida para também passarmos a viver e andar sob a graça eterna do Senhor. Aqui, porém, gostaríamos de ressaltar que na condição de Cristo como sumo sacerdote eterno daqueles que nele creem, Deus nos quer mostrar e ensinar sobre aquele que está prontamente disposto a nos ensinar e suportar para vivermos e andarmos como justificados, salvos e mediante a graça eterna do Pai Celestial. Como o sumo sacerdote eterno do Deus vivo segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo foi estabelecido nesta condição por Deus como o novo e vivo caminho precisamente para que, após termos recebido a salvação, possamos continuar a nos achegar livremente e continuamente ao único e sublime trono da graça e de misericórdia, e para que a partir deste trono, o Senhor possa continuar a designar sobre nós a sua superabundante e infindável bondade em todos os dias das nossas vidas. Cristo é o caminho ou o mediador revelado pela misericórdia de Deus para com todos e para que todos possam escolher receber a salvação no Senhor, conforme já foi explanado mais amplamente nos estudos acima mencionados. Salmos 25, 8. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores. 1 Timóteo 2, 3-6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Entretanto, quando as Escrituras nos ensinam que Cristo é o novo e vivo caminho para nos achegarmos a Deus, elas não estão se restringindo somente ao meio para um indivíduo receber a salvação de Deus, mas também para que o indivíduo salvo possa continuamente continuar se achegando a Deus ou até continuamente permanecer no Senhor. A posição de Cristo como o sumo sacerdote eterno que se dispõe a atuar em favor daqueles que já creem nele vem ressaltar que continuamos precisando dele como caminho para avançar no conhecimento da verdade e da novidade de vida eterna, assim como para sermos instruídos e suportados para viver e andar em consonância com a verdade e a nova condição de vida que nos é oferecida no Senhor. Ressaltamos aqui também que, por um lado, o livro de Hebreus certamente pode servir de apoio a uma pessoa não cristã vir a receber informações para passar a decidir a favor de Cristo e receber através dele a salvação eterna. Mas por outro lado, gostaríamos de destacar que o livro de Hebreus primordialmente é endereçado aos cristãos para que eles venham a saber com quem podem contar no céu e na terra para viverem e andarem na nova condição que receberam mediante a salvação que lhes foi concedida pelo Senhor. Em um dos seus aspectos centrais ou primordiais, o livro de Hebreus foi nos concedido por Deus para que os cristãos se apercebam de quem eles necessitam e com quem eles podem contar após terem sido salvos. O livro de Hebreus é uma dádiva de Deus para aqueles que creem no Senhor para saberem que é em Cristo Jesus que eles têm o caminho para conhecerem a verdade e novidade de vida que lhes está disponível após a salvação, para que sejam instruídos e fortalecidos na verdade e na novidade de vida no Senhor, e para que venham a alcançar os benefícios que acompanham o viver e andar no caminho de Deus, na verdade e na novidade de vida que há no Senhor. Apesar de que jamais poderemos expressar com palavras humanas de forma plena a sublimidade e a grandeza da graça e da misericórdia a nós revelada na redenção que nos é oferecida por Deus em Cristo Jesus, a posição de Cristo como sumo sacerdote acrescenta ainda mais glória a esta graça e misericórdia. Mostrando-nos Deus, que a graça e a misericórdia continuam a nos serem oferecidas de maneira superabundante para nos acompanhar em todos os dias a partir do momento em que recebemos a salvação e a vida eterna no Senhor. Conforme foi abordado no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus, a justiça celestial que justifica uma pessoa mediante a graça e a misericórdia do Senhor para a salvação é a mesma justiça que continua a justificá-la segundo a graça e a misericórdia de Deus depois de ter recebido a salvação no Senhor. Romanos 5, 8-9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Assim como Cristo é o mediador para as pessoas poderem vir a receber a salvação para fazerem parte da nova aliança, assim Cristo é a expressão da graça e misericórdia para as pessoas serem guiadas e auxiliadas por Deus para viverem e andarem sob esta nova aliança e para continuarem a receber abundante graça e misericórdia todos os dias de suas vidas. Nas Escrituras, podemos ver claramente que o favor do Senhor não é limitado a conduzir as pessoas a um encontro com a salvação eterna. A bondade do Senhor igualmente lhes é oferecida para que também as acompanhe a partir do momento em que passam a estar sob a condição de remidas pelo Senhor, conforme exemplificado abaixo. Tito 2, 11 até 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Salmos 23, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Através de Cristo, uma pessoa é chamada a receber a salvação para poder ser parte da casa celestial do Senhor. Entretanto, através de Cristo, uma pessoa também é chamada a desfrutar dos benefícios que há nesta casa celestial do Pai Eterno. Através da posição de Cristo como sumo sacerdote eterno no tabernáculo celestial, Deus tem reservado abundância de bênçãos àqueles que, também mediante Cristo, receberam a salvação que o Senhor lhes ofereceu mediante a sua graça e misericórdia. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 2, 4 até 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Se alguém ainda não sabe como receber a graça redentora de Deus, é porque ele ainda não conhece a glória do Senhor e Salvador que pode conduzi-lo a receber, mediante a fé, esta graça salvadora. Entretanto, se alguém que já foi salvo ainda não conhece o caminho para avançar para a abundância da graça e misericórdia para todos os dias da sua vida, isto pode ser devido ao fato de ainda não conhecer a glória de Cristo como seu único e pessoal sumo sacerdote eterno segundo a ordem sacerdotal do amor, da paz e da graça celestial, e não segundo as condições limitadas e carnais de sacerdócios similares à ordem de Arão. Pelo fato de que Cristo, tanto na terra e no céu, concretizou a consagração plenamente satisfatória do caminho de reconciliação entre Deus e os seres humanos e entre as pessoas e Deus, o Pai Celestial também revelou o ressurreto Senhor Jesus Cristo como o sumo sacerdote eterno através de quem o relacionamento com Deus pode ser realizado por aqueles que receberam a salvação eterna concedida a eles mediante a misericórdia e graça do Senhor. Portanto, considerando que Cristo nos amou até o fim em seu tempo como Filho do Homem na Terra para que o caminho da reconciliação com Deus fosse perfeitamente estabelecido, não manifestará Ele muito mais do seu amor para que também conheçamos muito mais o amor do Pai Celestial após o caminho da reconciliação ter sido revelado tão maravilhosamente tanto na Terra como no céu. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. João 17, 25 até 26. Oração do Senhor Jesus, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderão que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Romanos 5, 17, b. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, porque através dele e nele, temos acesso ao único Deus de toda a verdade e vida. Entretanto, é também através da função de sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que Cristo nos fortalece em Deus para que possamos sempre estar recebendo de forma viva e prática também em nós a verdade e a vida de Deus. Cristo nos é dado como a salvação eterna porque Ele é a provisão perfeita para a nossa remissão do jugo eterno do pecado e porque Ele é o sumo sacerdote que nos introduz à reconciliação com Deus. Entretanto, juntamente com a salvação, Ele também nos é dado como sumo sacerdote para nos instruir e guiar a viver reconciliados com Deus e a continuar a acessar o trono da graça para, desta forma, também ser em nós o Auxiliador e o Rei da Glória que em tudo pode nos guiar a sermos mais que vencedores nele. Todo acesso a Deus e todo acesso de Deus a nós passa pela posição de Cristo também como sumo sacerdote. Também é a partir da posição de Cristo como o nosso sumo sacerdote, e da nossa reconciliação com Deus através desta posição, que todas as demais facetas da graça e da glória de Deus e de Cristo nos são manifestas e disponibilizadas, tais como ter a Cristo também como o sumo pastor e o Rei da Glória sobre as nossas vidas. Assim, juntamente com a salvação recebemos a Cristo no coração para que Ele nos conduza a estarmos nele, pois estando nele, estamos diante de Deus nas regiões celestiais para, a partir deste lugar altíssimo, Cristo ser a nossa fortaleza, o nosso pastor e o Rei da Glória sobre as nossas vidas. E isto, por sua vez, para também andarmos segundo a vontade de Deus para podermos ver a glória de Deus nos instruindo em todos os dias e afazeres das nossas vidas. Se uma pessoa já souber que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ela já poderá se beneficiar muito disto e se relacionar com Deus sob este entendimento. Entretanto, quando alguém passa a conhecer mais de perto o amor, a graça e a misericórdia através dos quais Cristo, como o sumo sacerdote eterno, quer instruir esta pessoa e lhe conceder a verdade e a vida, ela poderá vir a ser fortalecida ainda mais para avançar na confiança no Senhor ou na vida mediante a fé em Deus nas mais diversas áreas da sua vida. O ser humano nem sequer sabe orar adequadamente a Deus. Portanto, como sumo sacerdote eterno e imutável, Cristo, através do Espírito Santo, se oferece a ajudar os cristãos em tudo e em todo o tempo se tão somente eles permanecerem nele. E além de nos ajudar a orar a Deus, o próprio Cristo também intercede por nós no céu diante de Deus e estando em nós na terra através do Espírito do Senhor que nos foi outorgado ao nosso coração. Em Cristo, temos representação constante diante de Deus tanto no céu e na terra, mostrando que em tudo, o amor de Cristo está conosco para nos proteger, fortalecer e auxiliar a viver e andar continuamente sob a bondade e a graça eterna de Deus. Romanos 8, 26-34. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 7, 23 até 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por fim, neste capítulo, entendemos que ainda outra razão pela qual Deus quer que conheçamos a glória de Cristo em sua posição de sumo sacerdote a nosso favor diante do Pai Celestial, e que já atuou em nosso favor ao apresentar diante do Pai Celestial a provisão perfeita de amor para a nossa redenção, é para que saibamos que o amor com o qual fomos amados para podermos receber a salvação eterna não é uma fonte de amor temporária ou que talvez se limitasse a nos salvar. Mas é uma fonte que nos permite sermos revestidos eternamente do amor do Pai Celestial. Enquanto estava na condição de filho do homem no mundo para demonstrar o amor de Deus por nós enquanto nós ainda éramos pecadores, a ponto de dar a sua vida em sacrifício por nós, Cristo prometeu vida abundante e rios de água viva a fluir do interior daqueles que nele crescem. Assim, como o Filho de Deus e agora também como Filho do Homem ressurreto dentre os mortos e assentado à direita do Pai Celestial como o sumo sacerdote eterno, Cristo vive para continuar a estender a sua graça, misericórdia e amor para que aquilo que foi prometido há muitos séculos atrás possa se cumprir através do amor celestial na vida de todo aquele que crê no Senhor e naquilo que Cristo prometeu. 1 Coríntios 13, 8. A. O amor nunca falha, ou jamais acaba. Como o sumo sacerdote eterno daqueles que nele creem, Cristo é o nosso caminho para conhecermos as profundezas do amor de Deus, ao próprio Deus, as virtudes de Deus ou as características da plenitude de Deus, tendo em vista também que Deus é amor. Efésios 3, 17 até 19. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Assim como a salvação oferecida a todos pelo Pai Celestial tem por fundamento o seu amor revelado a nós em Cristo Jesus, assim também a vida no amor do Pai Celestial nos é revelada por Deus em Cristo Jesus em sua posição de sumo sacerdote eterno que se dispõe a nos suportar, auxiliar e instruir para que em tudo possamos estar firmados neste amor inabalável e eterno do Senhor. Romanos 8, 37 até 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O livro de Hebreus inicia declarando que nestes dias Deus nos fala através do Filho do seu amor porque este Filho é a expressa imagem da sua pessoa. Entretanto, este mesmo livro de Hebreus não para nesta parte. Ele avança nos ensinando que uma das principais maneiras que este Filho do amor de Deus nos fala é através da sua posição, condição ou função de sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque e que sabe ajudar perfeitamente, em amor, a todos aqueles que a ele se achegam para também estarem junto ao amor eterno do Pai Celestial. O livro de Hebreus inicia nos informando através de quem podemos nos comunicar continuamente com Deus. Entretanto, ao descrever a Cristo como o nosso sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, e não da ordem de Arão, ele esclarece como podemos ter a nossa comunicação e comunhão com Deus estabelecida apropriadamente ou como podemos vir a estar sob um sacerdócio que tem por característica a graça, a misericórdia e o amor eterno do Pai Celestial. Por isto, Colossenses 2, 6 até 9. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.